Boa noite, meus irmãos. Hoje, particularmente, é um dia especial para mim de estar aqui compartilhando da palavra com os irmãos, porque a gente sabe com um pouquinho de antecedência, né, dessa missão. E essa missão foi passada para nós, para mim, no caso, no início de março. E foi um período em que eu não estava, vamos dizer assim, muito bem emocionalmente, fisicamente. Que eu estava saindo dos 14 dias do Covid. E logo depois, né, dessa situação toda, que eu peguei o Covid em fevereiro, eu soube dessa doença porque eu comecei a ter umas dores nas pernas, tosse seca. E aí começou a fase inflamatória, com cansaço, dor no corpo, falta de ar, febre. Até que eu descobri que eu estava com 25% do meu pulmão comprometido. Um quarto do meu pulmão, dos meus pulmões, não estava funcionando. E quando eu soube disso, eu realmente fiquei abalado. E conversando com a Juliana, minha esposa, eu acabei refletindo que eu estava... Porque provavelmente meus pulmões estavam assim por eu ter passado por um período de ser fumante. Alguns não sabem por aqui, mas eu cheguei, tinha dias que empolgado eu fumava uma cartela de cigarro por dia assim. E provavelmente por causa disso meus pulmões ficaram dessa forma. Passaram os 14 dias, os medicamentos foram começando a surtir efeito. Mas quando eu soube que eu iria ministrar nesse dia, eu também descobri que o meu índice de transmissão ainda estava muito alto. Fiz os exames e ainda estava muito alto. Isso fez eu ficar bastante abalado. E foi quando eu fiquei esse tempo de março isolado. Bem mais isolado. Foi quando eu procurei uma ajuda médica novamente. E para honra e glória do Senhor Jesus, dia 30 de março, um laudo médico constatou que eu estava curado. E isso foi uma notícia maravilhosa para mim. Porque eu sabia que... Nesse tempo eu fiquei um tempinho sem ver minha família. Minha mãe está aqui hoje. Eu pude vê-la depois. Eu vi meu pai, que tem todas as comorbidades possíveis e imagináveis, depois de 4 meses quase. Eu ainda não consegui ver minha irmã por conflito de horários. Mas as saudades foram começando a serem aniquiladas. Sei que muitos perderam entes queridos, pessoas queridas. Muitos tiveram sequelas, sendo pela doença ou não, físicas, emocionais, espirituais. Pessoas que por causa do isolamento acabaram sendo afetadas mentalmente. Sei que aconteceram muitas coisas dessa forma. Mas Deus hoje nos trouxe aqui para refletirmos que é possível sim vivermos um tempo de boas notícias. E nós tivemos nas palavras pastorais um esquenta. Que o rei Ezequias teve uma notícia que não era muito boa. Mas que depois veio uma notícia de que sim, ele teria condição, ele teria uma chance novamente. Hoje nós vamos refletir então sobre o tempo de boas notícias. Assim como foi para mim o dia 30 de março, marcante, por ser uma notícia que cientificamente eu estava curado. Eu quero dizer para vocês aqui que Deus nos trouxe hoje para nos animar, para nos colocar de volta no eixo, para entender para que nós precisamos ser colocados para cima. As circunstâncias podem fazer você pensar que aquela situação que você tem orado, aquela situação que tem incomodado seu coração, possa não ser alcançada. Mas ei, hoje Deus te trouxe aqui para poder colocar na sua cabeça que boas situações e novas situações acontecerão na sua vida. E que aquela oração que você está fazendo lá no secreto, ela será sim ouvida e essa vitória será alcançada. Mas para isso é necessário ter fé. Quando eu recebi a notícia que eu falei para vocês, eu estava muito triste, porque eu não estava 100% curado. Mas Deus começou a acalmar meu coração, para que eu soubesse aprender a viver de acordo com o tempo dEle. Por mais que eu estivesse por muito tempo na igreja, às vezes a nossa carne grita, para que tudo possa acontecer da nossa forma. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu gosto de tudo da minha forma, do meu controle, do meu jeitinho. E quando isso sai do meu controle... E tinham duas coisas que eu precisava muito nesse tempo de isolamento, que eu senti necessidade. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui. A primeira era estar aqui. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui. E a segunda era ver minha família. Quando foi no dia 4 de abril, eu ceiei aqui nesse lugar. E eu chorava copiosamente, porque eu sabia que a minha vitória tinha chegado. Mas isso não quer dizer que eu seja mais importante que vocês. Não, nós somos iguais. Nosso Cristo morreu para nos salvar, não para me salvar só. Não para me dar uma boa notícia, para nos dar boas notícias. E hoje Ele nos trouxe aqui para poder termos a confirmação e a certeza de que Ele vai nos entregar essas notícias. Ele já começou a nos entregar a partir de hoje, em nome de Jesus. Para isso, meus irmãos, eu quero pedir que você que está aqui, e também você que está nos assistindo, que abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. O pastor falou do capítulo 20, que vai ser falado na semana que vem, mas nós vamos falar do capítulo 7 hoje. 2 Reis, capítulo 7. Quem está com seu esboço aí, vai levantando. Aí, você que está em casa, pegue seu papel, pegue sua caneta, que agora é hora de anotar. Quem não estiver com esboço, levanta a mão, por favor, que os nossos voluntários estarão aí levando para vocês, para que nós possamos viajar nesse momento aqui, nesse texto, e que, para que você possa ter o entendimento de que se a boa notícia chegou para mim, vai chegar para vocês também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem alguém aí? Quem acredita que Deus irá dar boas notícias, dão glória a Deus. Amém. Que isso não seja por causa de um comando que eu tenha dado, não. Que você possa crer realmente que essa notícia chegará. Antes de nós falarmos um pouco de 2 Reis, capítulo 7, queria que, se possível, a Debinha possa projetar aí. Nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 21, verso de número 21, que diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, meus irmãos, está contextualizado nesse texto, que é uma palavra pastoral de fé, é uma palavra pastoral de segurança, é uma palavra de confiança e esperança no nosso Deus, de que sim, as coisas que podem parecer impossíveis irão acontecer nas nossas vidas. Para mim estava durando muito, uma eternidade, desde o dia 10 de fevereiro eu estava isolado, para poder sair somente no dia 30 de março. Para mim isso durou uma eternidade, meus irmãos. Mas era um tempo necessário, que era para me tratar. Talvez a bênção, a situação que estava acontecendo com você, possa estar demorando muito, segundo a sua ótica. Mas não é o seu tempo que é o importante, é o tempo de Deus. E Deus está aqui para poder alimentar em você a fé que Ele espera que você tenha. Refletindo nessa palavra de Mateus, me veio à mente que nós, como igreja, vivemos alguns anos proféticos. Vivemos um ano profético do despertar, vivemos um ano profético do crescimento, mas em específico, eu queria falar de 2017, o ano profético da fé. Durante um ano, nós fomos completamente ministrados sobre a fé e como aplicá-la. Sabe o que eu entendi, meus irmãos? Que foi necessário a gente ser trabalhado durante um ano para aplicar a fé no tempo que estamos agora. É a mesma coisa com o ano profético de conquistas, é que nós possamos ser preparados para esses momentos. Não necessariamente que seria somente naquele momento. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, notícias caóticas que temos recebido, somente sendo bombardeados de notícias ruins, Deus nos incentiva hoje, através de Jesus, que dias melhores virão e que o tempo de boas notícias chegará. Desculpa, chegará não. Chegou nessa noite, em nome de Jesus. O tempo de boas notícias chegou. E isso depende muito também da nossa fé e de acreditarmos que o nosso Deus pode fazer essas coisas. E já que nós agora vamos colocar em prática essa fé, nós vamos falar dessa forma aí no seu esboço. Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, isso é fé. Ao seu redor pode ser que não esteja tão boas situações, mas hoje nós estaremos refletindo com fé. Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, ponto 1, anote no seu esboço: declare sua vitória antes dela chegar. Aleluia! Declare sua vitória antes dela chegar. Em 2 Reis, capítulo 7, verso de número 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Contextualizando os irmãos, dois capítulos antes, 2 Reis, capítulo 5, teve a famosa cura de Naamã por Eliseu. Foi usado por Deus para curar Naamã. No capítulo 6, começa a falar sobre a guerra entre Israel e Síria. E o como Eliseu foi usado por Deus para abençoar a vida do rei Israel. Falando todos os projetos e todos os propósitos que o rei da Síria tinha para poder afetar, atacar Israel. E o rei da Síria, sabendo que Eliseu estava sendo usado para isso, tinha a intenção de matar Eliseu. Por isso, Eliseu e o povo de Israel se fecharam em Samaria. E por isso que a porta de Samaria estava fechada. E a população toda precisava de mantimento. E não tinham como ir buscar. Daí vem Eliseu sendo usado por Deus para falar que amanhã vai ter farinha e vai ter cevada. Vai ter comida e vai ter bebida. Vai ter mantimento na casa do Senhor. Vai ter mantimento para o povo do Senhor. Naquele primeiro momento, você pode pensar assim comigo depois de saber esse contexto. Como? Como assim? Eliseu, com a fé que lhe era característica, sabia que Deus ia suprir a necessidade do povo de Israel. Depois, decorrendo um pouco dessa leitura, nós sabemos o que aconteceu. Mas a gente sabe que nós somos um povo que somos de Deus. Nós nos consideramos filhos de Deus. Então, nós somos o povo que crê para ver. Não podemos ser diferentes. Não podemos ver para crer, como diz Tomé. João capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitas e muitas vezes nós cantamos aqui aquela música de André Valadão: vou crer para ver, sonhar acordado. Todo mundo sabe. Carol, você não me ouviu, pelo amor de Deus, não releva. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que às vezes a gente canta essa música só por cantar, quando na verdade a nossa vida e as nossas práticas demonstram claramente que nós não cremos, mas tão somente cremos quando nós vemos. Somos Tomé. Deus hoje nos traz aqui para poder nos dar a ideia de que a vinda de vocês todos aqui e a minha vinda não foi por um mero acaso, um mero cumprimento de rotina, mas para entender que o Senhor já deu para todos nós a vitória da situação que nós oramos. Portanto, é necessário que nós coloquemos em prática. Pode ser difícil, pode ser impossível, mas nós necessitamos declarar essa vitória, porque é o nosso papel como filhos e filhos que creem no Pai. E o Pai que pode todas as coisas irá alcançar e irá ouvir o seu clamor. Mas é tão somente necessário que você creia. Agradeça desde já, antecipadamente. Glorifique o nome do Senhor. Para que Ele possa receber o seu clamor. E possa entender que você crê nele. Assim como Eliseu falou. Ele já foi declarando a vitória. Ele sabia o dia e a hora que ia acontecer. A gente vai decorrer nesse texto. A gente vai entender que a vitória chegou. A sua vitória também irá chegar. Amém? Segundo ponto, já que estamos vivendo um tempo de boas notícias. Segundo ponto, complete no seu esboço. Esteja atento para ignorar os que não creem. Esteja atento para ignorar os que não creem. O verso de número 2 diz: o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O destaque desse texto, para mim, não é a segunda parte, quando fala da hipótese do que Deus poderia fazer, mas sim a primeira parte. O oficial que estava no, que o rei estava no braço dele. Sabe o que é que isso mostra? Que o rei confiava cegamente, piamente nesse oficial. Talvez pelo oficial ter sido usado abundantemente para poder ajudá-lo em vitórias, em guerras, por exemplo. E o rei confiava tanto porque via a capacidade que esse oficial tinha. Razão pela qual ele estava no braço do oficial. Isso acontece muito ultimamente. Às vezes a gente se debruça em pessoas, pensando que elas sejam o nosso suporte, quando nem elas mesmas têm um suporte. Ou qual é o apoio dessas pessoas? É muito comum nos tempos de hoje, quando você entende que você é capaz de alcançar alguma coisa, quando você entende que você tem força suficiente para poder alcançar aquele objetivo, vem uma pessoa do nada, entre aspas, tá? Do nada. E te desmotiva completamente. Te quebra. E às vezes até você mesmo, que pensa por um momento, sou capaz, depois, ih, não tenho força para isso não. Não tenho capacidade para isso não. Às vezes nós mesmos somos essas pessoas. Eliseu, pelo contrário do oficial, ele não deixou se intimidar. O verso 2, a parte B, diz: mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eliseu não foi intimidado pelo que falavam dele ou falavam de Deus. Ele sabia o que ele podia confiar. Gente, é fato. Quem não crê em uma sentença que Deus profere, fica babando. Não vai aceitar, não vai receber. Foi o que aconteceu com o oficial. Deus nos convida, nos incentiva, nos dá várias provas que nós devemos confiar nele e crer nele e em suas maravilhas. Eu já falei várias e várias vezes aqui que eu não me via de volta para a casa do Senhor porque eu amava a vida que eu vivia. A vida do mundo. Eu amava aquela vida. E eu não me vi aqui, eu não me vi aí sentado onde você está. Pessoas te colocarem para baixo, não deixe isso acontecer. Não deixe as circunstâncias que mostram uma coisa, pensar que você não vai alcançá-la. Eu poderia muito bem pensar que era impossível eu voltar para a casa do Senhor, mas eu voltei, orações foram ouvidas e eu estou aqui. E isso quer dizer que nada é impossível para Deus. Que é no tempo dele que acontecem as coisas, que o tempo das boas notícias chega. Ele chega. E ele não vai deixar de chegar para nenhum de nós. Lembre-se, gente, que essas pessoas podem ser inclusive as pessoas que você mais ama ou você julga amar. Lembre-se que Jesus amava Pedro. Pedro foi o responsável pela igreja primitiva, por instituir a igreja primitiva. E aí o que acontece? Afaste-se de mim. Jesus falou isso para Pedro. Mas isso não quer dizer que ele não o amava. Quer dizer que até mesmo as pessoas que nós amamos, às vezes são usadas para poder nos tirar do eixo. Por isso, a necessidade imperiosa de nós estarmos próximos de Deus, para estarmos atentos ao que realmente nós devemos ouvir ou não. Quem você está ouvindo? O que você está sendo atento? Aos comandos de Deus ou às notícias ruins do mundo? O que tem te balizado? Qual tem sido a sua baliza? Qual tem sido a sua bússola ultimamente? As coisas que o mundo fala e a sociedade em geral? Ou o que Deus fala para você? Esteja atento para ignorar os que não creem. Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, ponto 3. Rejeite todo espírito de acomodação. Rejeite todo espírito de acomodação. Versos 3 e 4, parte A de 2 Reis, capítulo 7, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Nós estamos vivendo o ano profético do avivamento. A acomodação não combina nem um pouco com isso. Zero com isso. Esses leprosos, esses doentes, ficaram acomodados porque sabiam que, por estarem doentes, talvez as suas necessidades não seriam supridas. A fome que eles sentiam poderia não ser saciada. E pelo fato de eles estarem daquela forma, eles pensaram assim: se a gente entrar na cidade, a gente morre. E se a gente voltar e ficar aqui, a gente morre também. Então bora ficar aqui do jeito que está. Gente, o que a gente pode concluir a respeito desse versículo? O medo, que era o que eles estavam sentindo, de sair da posição, o medo pode matar você antes mesmo de você falecer. Meio contraditório, confuso. Como que o medo pode me matar antes mesmo de eu morrer? Simplesmente porque o medo pode paralisar você. O medo pode fazer com que você não dê o próximo passo. Ele te paralisa para poder você tentar alcançar aquilo que Deus já tem reservado para você. E aí você vai ficar vivendo por viver, de uma forma completamente acomodada. A própria palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, mas de coragem. Portanto, meus irmãos, tenham coragem, tenham ousadia, saiam do comodismo. Que todos nós possamos sair da zona de conforto. Talvez por isso, lembrando o primeiro ponto, aquela vitória que você tem que declarar, ela não pode estar chegando porque você está acomodado, não está fazendo a sua parte. Às vezes é muito fácil culpar Deus, quando na verdade o culpado sou eu. Que nós possamos ter o entendimento de que pessoas, muitos, têm medo de se desfazer de amizades, de relacionamentos, situações que possam interferir num relacionamento profundo com o Pai, que só pode dar bons frutos. Talvez por causa desse medo não se alcance também a vitória que tanto ora. Deus chama a nossa atenção na noite de hoje para sermos ousados, para sairmos da nossa zona de conforto, para buscarmos aquilo que tanto sonhamos, tanto planejamos. É bem verdade que os nossos sonhos e planos têm que estar em conformidade com os sonhos e planos que Deus tem para a nossa vida. É verdade, mas é fato que se os sonhos e planos forem de Deus, as portas serão abertas. Isso não há dúvidas quanto a isso. Se for dele, ele abrirá as portas, mas é necessário que você faça a sua parte. O que você tem feito para essa vitória que você está tanto orando possa ser alcançada? O que você tem feito? Deus está trazendo hoje a gente aqui para a gente não morrer de medo, mas morrer para o mundo e viver para Cristo. Que nós possamos ser fortalecidos nele para poder sair desse comodismo e da zona de conforto. Amém? Sigamos. Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, quarto ponto: agarre as oportunidades quando surgirem. Agarre as oportunidades quando surgirem. Vamos lá, vamos todos ler aí o que está escrito em 2 Reis capítulo 7, verso 4, parte B, vamos lá? Vamos, pois. Os mesmos doentes que no primeiro momento tinham medo foram incentivados pela ousadia. Sabe por quê? Eles, mesmo sabendo que os leprosos, eles tinham que ficar isolados, eles entenderam que eles tinham que sair da onde eles estavam. Afinal, morrer é um fato que ninguém aqui, nem eles, nem nós, podemos evitar. A gente não pode evitar a morte. Mas a verdade é o seguinte, é que eles enxergaram uma oportunidade de não serem alcançados pela morte naquele momento. Ou seja, entre a fatalidade da morte, eles arriscaram na probabilidade da vida. Entre a fatalidade da morte, de saber que a morte vai chegar um dia ou outro, eles arriscaram na probabilidade da vida. Eles sabiam que eles tinham uma chance de viver. Trazendo para a nossa realidade, Deus já falava através do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que Paulo estava escrevendo agora. Aproveite o máximo cada oportunidade, porque ao teu redor está tudo um caos. E é a mais pura verdade. A realidade que nos cerca está um caos. Mas tem gente que se acha tão incapaz, que se acha um nada, que decide ficar parado, acomodado, sem fazer nada, por entender que não tem a capacidade de mudar um ambiente ou de mudar uma sociedade. A palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pegar aquele monte, ó, afasta. Sabe o que isso quer dizer? Se nós tivermos a capacidade de sermos ousados, por um pouquinho que seja, nós temos a capacidade de mudar a sociedade, de mudar o ambiente que nós estamos. E não sermos moldados a esse ambiente, mas sim moldar o ambiente. Isso é o papel do Filho de Deus. Isso é o papel de um ousado. Você pode estar pensando assim: ah, El, na minha vida nada acontece, não aparece nenhuma oportunidade para mim. É fácil tu estar falando daí se tu não sabe a minha realidade. Realmente, eu não sei a sua realidade. Você sabe. Deus também. Mas eu te faço algumas reflexões para você estar pensando aí no seu cantinho. Por um acaso, será que você está fazendo o suficiente? É o suficiente para alcançar as oportunidades? Será que o que você enxerga como objetivo é o que Deus quer para a sua vida? Ou puxando para um outro lado, será que você está próximo o suficiente de Deus para saber os sinais e as oportunidades que Ele está dando para você? Existe um ditado que não adianta dar murro e ponta de faca. Não adianta ficar insistindo numa coisa o tempo todo se você está recebendo uma negativa o tempo todo. Deus está deixando claramente que aquilo não é para você. Não adianta colocar a culpa em Deus, Pai, disso. Talvez você esteja insistindo numa coisa que não é para você. O devocional à Trindade, se eu não me engano, foi na sexta. Ele falou sobre a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e os sinais que Deus nos dá. Se eu não me engano, foi na sexta que ele falou sobre isso. E às vezes a gente deixa passar, não está muito próximo. Quero dizer para todos vocês uma coisa que todo mundo sabe. Deus fala com todo mundo. Todo mundo. Ele mandou o Espírito Santo para nos direcionar, para nos guiar. Mas existem pessoas que estão tão centradas em si mesmas ou nas situações que estão ao redor que não têm visto os sinais e as oportunidades que Deus está passando no caminho. É necessário que nós estejamos assim com o Pai, próximos com o Pai e atentos principalmente para as oportunidades que Ele nos dá. Portanto, meu irmão e minha irmã, não seja um acomodado ou uma acomodada. Bola para frente, força na peruca, que Deus está dando hoje forças para nós seguirmos em frente, para poder ir atrás dessa batalha, atrás dessa vitória, ganhar essa vitória e alcançar, porque boas notícias já chegaram. Agora é a nossa parte de fazer. É necessário fazermos a nossa parte. E em nome de Jesus, ainda essa semana, testemunhos maravilhosos de vitórias irão acontecer através dessa igreja. Em nome de Jesus. Se você recebe, você recebe. Então glorifique o nome do Senhor nesse momento. Aplauda Ele, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E que você possa entender de uma vez por todas que devemos crer para ver. Devemos crer para ver. As oportunidades aparecerão, irmãos. Agarre, fique juntinho de Deus, que as vitórias chegarão. Amém? Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, 5, creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Verso 8 diz: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Aqueles que no primeiro momento tiveram medo, decidiram enxergar a oportunidade de estarem vivos, entraram na tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas, saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Eles agarraram, foram ousados e foram abençoados por causa da ousadia. Isso é consequência de fé. Isso é consequência de ousadia. Ou seja, meus irmãos, os doentes, com os olhos físicos, constataram o que antes os olhos da fé já haviam contemplado. Que os seus olhos físicos possam enxergar o que os olhos da fé contemplam para você, em nome de Jesus. Mas é necessário que você olhe com os olhos da fé também. Não seja tomado pelo desânimo. Não seja tomado pelo desânimo, pelo desespero, pelos pensamentos maus. Eu confesso, meus irmãos, que naquele momento que eu recebi o comando de que eu estaria aqui, eu estava desanimado, mas Deus me lembrou de uma palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, Ele venceu o mundo e nós venceremos também todas as tribulações, porque nós somos filhos dEle. E Ele me lembrou disso, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, lembrando sempre que nós não somos do mundo, nós somos filhos amados do Pai, aquele que tem a vitória, e o dia da vitória chegou, o dia das boas novas chegou. E ligando com o sexto ponto, o dia das vitórias, das boas novas chegou, creia que as promessas de Deus vão se cumprir, as promessas de Deus irão se cumprir. Verso de número 16 diz: então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 1, primeiro ponto. Nós lemos isso exatamente como está escrito. O povo alcançou o que o profeta de Deus tinha falado. As promessas chegam. Teu dia chegou. As promessas de Deus vão chegar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Teremos que ter entendimento de que, se Deus promete, Deus cumpre. Essa é a palavra que nós temos que receber para nós. E não receber por clichê, mas entendendo e relembrando que, com um bando de notícia ruim que tem aí ao redor, nós temos que lembrar que Deus promete, Deus cumpre. E eu quero que todo mundo, eu e você, possamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 20. Vamos lá? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ele disse sim para a sua vitória. Ele disse sim para trazer as boas notícias para você, para cumprir as promessas que ele tem para a sua vida. Ele disse sim. Meu irmão, minha irmã, eu tive decretos de morte. Deus me deu vida. Eu tive decretos de que eu não tinha mais jeito. Eu tive jeito. E Deus prometeu para mim e para minha família que nós viveríamos um período abençoadíssimo. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. O que eu quero dizer para vocês é que eu fui convidado a crer. E eu criei. E você também pode fazer a sua parte crendo no Senhor Jesus, de que o teu dia da vitória vai chegar e que as promessas vão se cumprir na sua vida. Amém? Deus não mente. Deus não muda. E Ele está aqui para mudar a tua história, em nome de Jesus. Já que estamos vivendo um tempo de boas notícias, estamos caminhando para o final. Sétimo, cuidado para não ouvir conselhos de pessoas erradas. Verso número 17 diz assim: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Verso 2, parte B. Lembra? Eliseu não se acomodou, não se intimidou e falou: você verá, mas você morrerá antes de ser contemplado. Verso 17, acabamos de ler. Foi o que aconteceu. E em negrito total tinha colocado aí no, na projeção: o oficial em cujo braço tinha se apoiado. O rei confiava nele. E ele foi o que duvidou do poder de Deus. Foi aquele que entendeu que não poderia acontecer aquilo que o profeta tinha falado. Por mais que Deus tenha promessas para você, e que elas chegarão, pessoas ou situações irão fazer com que você pense totalmente contrário. Você poderá ser tomado por pensamento de que o que você quer não será alcançado. Jesus chamou Pedro, que aquele que é não, de Satanás, e era um homem que ele amava muito. Infelizmente, pessoas que nós amamos em muitos momentos são usadas para nos desmotivar, para nos colocar para baixo e principalmente para andarmos em caminhos que Deus não quer que nós andemos. Ao refletir nessa palavra, eu lembrei de algumas pessoas que eram servos e servas que, mergulhados na palavra de Deus, andavam juntos em comunhão e faziam tudo pela igreja do Senhor, pelo reino. E essas pessoas que vieram à minha mente estão juntas fora dele, fazendo coisas completamente contrárias ao que a palavra de Deus diz e o que eles sabem. Essas mesmas pessoas que foram, que criaram vínculos de amor aqui dentro da casa do Pai, por esse amor estão se nutrindo fora dele. Ou seja, tenha muito cuidado com quem você anda. A própria palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus, o ditado popular diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem é você hoje? Com quem você tem andado? Que tem acontecido? Que tem sido a sua bússola, como a gente falou mais cedo? Eu tenho uma tatuagem, acho que a maioria das pessoas sabem, eu tenho uma tatuagem, e a tatuagem, quando eu fiz, um dos significados era: os meus amigos me trazem proteção e segurança. Na época eu não estava com Cristo, porque eu entendia isso. E quando eu fiz essa tatuagem, me vieram algumas pessoas que eu tinha amizade. Grande parte delas hoje não são muito mais meus amigos, porque eles não eram edificantes para mim. Foi doloroso para mim cortar relações. Mas eu vi que essa dor me trouxe bênçãos depois. Que nós possamos ter o entendimento de que não há possibilidade de crescermos se andarmos com pessoas que não crescem. Pessoas que murmuram, que reclamam, que fofocam, que fazem todas essas coisas. Que a vida delas é isso. Você andar com uma pessoa dessa, uma pessoa de 20, 30, 40 anos, que continua perto, vivendo às custas de pai, de mãe, de avó, não sei. Será que essas pessoas realmente são edificantes? Será que essa pessoa que você tem andado realmente é um exemplo de pessoa que cresceu na vida? Pessoas que ficam estagnadas, que retrocedem. Com quem você tem andado, aonde você está, cuidado para não ser que nem o rei e se apoiar em quem não tem suporte algum. Cuidado com quem você busca suporte, com quem você busca ajuda. Deus está se colocando à disposição hoje para você, para ser esse suporte, para ser aquele que te colocará para te guiar, mas para te auxiliar no teu caminho. Pode ter certeza, Ele fez isso comigo e fará isso com você também. Amém? Em oitavo e último lugar, já que nós estamos vivendo esse tempo de boas notícias, oitavo, nunca duvide da palavra do Senhor. Nunca duvide da palavra do Senhor. O texto diz lá, versos 18 a 20. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado um homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu. Pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. É triste ler um texto desse, eu não fico feliz. Porque nós não podemos desejar a morte para ninguém. Mas são as consequências. Como a gente sabe que as consequências do pecado é a morte, nós sabemos também que as consequências de duvidar do poder de Deus é a morte também. Não duvide da palavra do Senhor. Hoje Deus está te dizendo, se prepare, vai acontecer. Eu não sei se vocês entenderam. Deus está dizendo hoje, se prepare, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida da sua família, mas você precisa crer e não duvidar do que Deus pode fazer com você. Não duvide do Todo-Poderoso que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Ele é poderoso, é fiel e é suficientemente capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer acontecer o milagre que você tanto precisa. É tempo de boas novas.